Evangelion.
Encontro com a Palavra de Deus.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 37 a 44. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai vós também preparados, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Palavra da Salvação.
É verdade, o evangelista Lucas nos deixou, assim nos deixou o ano C que tínhamos até pouco tempo atrás. E agora estamos num novo ano litúrgico, que é o ano A. E neste ano A, vamos ler o Evangelho segundo São Mateus, que também é muito bonito, né? Então, neste domingo, estamos já no início do Advento, esse tempo de preparação, o tempo da chegada do Senhor, né? E a reflexão do Evangelho vai mesmo à volta desse grande tema. Fala da vinda do Senhor. E Jesus diz que quando vier o Filho do Homem, tudo se passará um pouco como era nos tempos de Noé. Até a gente se pergunta por que, que temos de ir assim tão longe aos tempos de Noé, aos tempos do dilúvio. Mas pronto. Muito provavelmente porque aquilo que acontecia nos tempos de Noé, provavelmente aquilo que acontece em todos os tempos, acontece também nos nossos tempos. Então diz o Senhor que nos tempos de Noé as pessoas comiam, bebiam, se casavam, e Jesus compara o tempo da sua vinda a esse tempo de Noé. No capítulo 6 do livro do Gênesis, quando se fala do dilúvio, é claro que o contexto no qual é descrito o dilúvio é muito mais grave no capítulo 6 do livro do Gênesis, porque fala mesmo dessa depravação moral que tinha existido entre a humanidade e Deus tinha decidido eliminar, quase que se tinha arrependido de ter criado o ser humano. Mas Jesus, neste evangelho, não creio que esteja a dizer coisas negativas, ou pelo menos não é esta a sua intenção. Tanto fala de coisas muito normais, muito ordinárias, que as pessoas faziam naquele tempo. E adverte que quando o Filho do Homem vier, as coisas serão um pouco a mesma coisa. Ele diz que as pessoas comiam, bebiam, trabalhavam, casavam-se, ou elas eram dadas em casamento, mas não deram por nada até chegar o dilúvio. Para mim, essa é a palavra-chave. Quer dizer, viviam distraídos, comes e bebes intensos, a vida ordinária, quem trabalha, trabalha, quem está no campo, está no campo, quem está a moer, está a moer, quem faz os trabalhos domésticos, e vai levando assim a vida, sem pensar no essencial. Não deram por nada até chegar o dilúvio. Para mim, esta realmente é a mensagem, não só deste domingo, não só do tempo do Advento, em que estamos à espera do Natal, mas também de toda a nossa vida e da nossa sociedade em geral. Tenho a impressão de que muitas vezes vivemos como se fôssemos anestesiados, como se fôssemos um pouco adormentados. Portanto, vivemos cada um nas suas preocupações de cada dia, até que talvez um dilúvio, entre aspas, isto é, um facto extraordinário, um facto inesperado, um facto dramático, nos arraste a todos, como diz o Evangelho de hoje. Então, Jesus adverte a todos e a cada um de nós, agora no início do novo ano litúrgico e, sobretudo, no início deste tempo de espera da vinda do Senhor, para não estarmos a cair na mesma atitude, para estarmos vigilantes, porque não sabemos o dia em que o Filho do Homem há de vir e até diz, o dia em que menos pensarmos é o dia em que Ele vai chegar. Então, a mensagem aqui é muito clara. O tempo do Advento nos prepara para o Natal. É muito fácil nos deixarmos distrair. Muita gente pensa no Natal,
em ornamentos,
em festas, em comer e beber, para celebrar um acontecimento do passado. Para mim, o Evangelho de hoje me faz ver o Natal não tanto como algo do passado, que aconteceu e que nós estamos a celebrar, estamos a recordar. É também isso, mas acho que o Evangelho de hoje nos projeta mais para o futuro do que para o passado. Nos convida a esperarmos Jesus não como uma personalidade do passado, mas uma personalidade que há de vir. E quando vier, nos deve encontrar vigilantes, numa atitude de espera. É real que cada um de nós não sabe quando é que o Senhor vai visitá-lo. Temos um pouco a tendência de pensar que talvez essas coisas hão de ser lá para longe, mas pode ser que não. Então Jesus nos adverte a estarmos nessa atitude de vigilância, de quem está à espera, tanto o Natal, que seja realmente Jesus que há de vir, que eu não sei em que dia e em que momento. Portanto, é preciso ver numa vigilância, digamos assim, operosa. São Paulo, mesmo neste domingo, diz que nós os batizados, nós os cristãos, temos de caminhar como quem está a caminhar em pleno dia. A noite já passou, o dia já está adiantado. Então, temos de caminhar como quem está a caminhar na luz. Portanto, deixar as obras das trevas para assumir as obras da luz. Quem pratica a misericórdia não tem medo da morte. Né? Quer dizer, estamos à espera do Senhor que há de vir no Natal, não para ser celebrado como algo do passado, mas alguma personalidade, o Filho do Homem, que tem a ver com a minha vida hoje e aqui, e que realmente me quer salvar. E se eu pratico a misericórdia, pratico a bondade, vejo e toco, como diz o Papa, a carne sofredora de Cristo no meu irmão, na minha irmã, então eu não tenho medo da morte. Portanto, a celebração da vinda do Senhor, agora no Natal, daqui a 4 semanas, pouco mais ou menos, mas sobretudo celebrar este Senhor que vem na minha vida para me salvar, para me redimir, para me perdoar, para me conduzir à vida em plenitude.
Bom, eu queria efetivamente aqui fazer 3 considerações. A primeira é este tempo, portanto, Advento, se bem percebi, seria preparar a vinda do Senhor, como dizia João Batista,
não?
Que significaria, portanto, viver na atitude de desvaziar-se para poder acolher esse menino Jesus que de novo regressa. Mas esse menino já é efetivo, já nasceu e nasce todos os dias. Por aí
é um pouco
vida.
Aquilo que eu estava a dizer, quer dizer, isso é muito verdade, né? Quer dizer, é de facto um esvaziar-se, um fazer espaço dentro de nós, dentro da nossa vida, fazer espaço, fazer caminho. O profeta Isaías diz isso muito claramente, quer dizer, abater as colinas, encher os vales, etc., que é para ter um caminho liso, direitinho, para o menino Jesus chegar, acolhê-lo.
Quais seriam, então, esses, digamos assim, alguns 1, 2 ou 3 critérios que se deveria adotar? Um critério deles é já oração, trabalho, enfim, e
sempre
com a visão em relação aos outros, os abandonados, sobretudo os
sobretudo
pobres.
Os últimos, os marginalizados. Quer dizer, esse é já um aspecto de prepararmos a vinda de Cristo, né? Quer dizer, fazer espaço. Gostei muito dessa expressão, fazer espaço ao menino Jesus, tanto acolhendo os outros, vivendo em fraternidade. A nossa missão de evangelizar na alegria, através de um acolhimento daqueles que são os pobres, os últimos, os marginalizados, os doentes, aqueles que fazem ver mais concretamente, como dizia há pouco tempo atrás, a carne sofredora de Cristo. Isso é já um modo concreto de preparar a vinda do menino. Outro aspecto é o costumo ver isso como algo que deve mudar um pouco o meu relacionamento com os meus irmãos e com as minhas irmãs. E mais concretamente, o profeta há de nos falar muitas vezes durante os dias do Advento deste alisar o caminho. Como é que nós realizamos? Quer dizer, abatendo os orgulhos e...
Tudo aquilo que nos impede de crescer como
exatamente,
seres humanos.
Exatamente. Tudo aquilo que nos impede de crescer como seres humanos e tudo aquilo que nos impede de ver no outro um ser humano com a sua dignidade de pessoa humana, homem, mulher. E... Isso é muito importante, mas não é fácil. Significa mudar o meu modo de pensar no outro.
Sim, sim.
E é importante, porque esse menino que vem, esse Deus que vem, escolheu o outro, o meu irmão e a minha irmã, para ser imagem dele. Então, eu deveria aprender a tratar melhor a imagem de Deus que está no meu irmão, na minha irmã. Poderia ser um esforço muito grande para este Natal, a ver se o próximo Natal nos transforma.
Para países como a Guiné-Bissau, Moçambique,
Angola,
o Tchad, o que significaria preparar o advento, a nova vinda do Senhor neste momento?
Eu gostaria que começássemos a partir das coisas mais simples, aquilo que é mesmo factível, né? Aquilo que é possível implementar. Coisas muito simples, mas coisas muito importantes. Por exemplo, a nível da família, né? Este respeito mútuo entre irmãos, entre si, entre marido e esposa, entre esposa e marido, entre os pais e os filhos, entre os filhos e os seus pais. Portanto, esse respeito mútuo é muito importante. É coisa que nós, muitas vezes, descontamos, né? Como se fosse automático, mas não é automático. Então, que cada um, como o empenho do advento, para que o Senhor, quando vier, nos encontre minimamente preparados. Portanto, fazer esta caminhada, este propósito, se dizia um pouco na espiritualidade antiga, que nem a tinha, é a espiritualidade de todos os tempos, fazer esse propósito. Eu vou dar maior atenção aos meus pais. Vou lhes surpreender. Talvez eles até se perguntem, oh, o que se passa? É que mudou alguma coisa? Mas vou surpreender os meus pais, sendo melhor para com eles. E os pais, a mesma coisa para com os filhos. E o esposo, a mesma coisa para com a esposa e vice-versa. Isso é uma coisa muito simples, mas muito importante no nosso relacionamento. A mesma coisa para com os outros. Portanto, vamos alargando o círculo, né? Para com os vizinhos. Outra coisa que poderíamos fazer neste advento, quem está no mundo do emprego, quer dizer, naquilo que cabe a ele, evitar a corrupção. A corrupção é uma coisa de que todos falam, mas quando a hora H chega, todos estamos envolvidos. Vamos tentar evitar a corrupção. Portanto, neste advento, cada um faz o seu dever. E faz o seu dever e todo o seu dever. Pode parecer pouco, não é pouco. É uma coisa muito importante, é uma coisa muito válida e ajuda toda a sociedade que se prepara. E muitas outras coisas nesse sentido. Por exemplo, a paz. Temos sempre a tendência de que a paz é uma coisa que os outros devem fazer. Sim. Devem se encontrar, devem dialogar,
e
devem...
Esse menino que vem, ele traz, o que traz é a paz.
O menino que vem, exatamente, é um menino que traz a paz. Mas a paz nunca há de acontecer se não houver um empenho pessoal. Cada um deve dizer, o que é que posso fazer para a paz? Qual é a pedra que devo movimentar para que realmente haja a paz? À minha volta, no meu coração, no meu relacionamento com Deus, com os irmãos, com a natureza, etc. O que é que eu posso fazer? E, claro, à medida que as responsabilidades aumentam, cada um se deveria fazer a mesma pergunta, no âmbito das suas competências e responsabilidades, para que realmente o Natal seja um Natal de paz. Seria realmente um fracasso total, que uma festa que não é só litúrgica, mas também social e cultural, como é o Natal, que é, por antonomasia, por excelência, a Festa da Paz, que estivéssemos a celebrar com medo ou a nos guerrear ou a nos combater uns aos outros. Seria realmente o máximo do falhanço. Quando inicia um novo ano e quando nasce uma criança, a mensagem é só uma mensagem de esperança. Todas as vezes que celebramos o Natal, tenho a sensação de que, apesar de tudo aquilo que acontece, Deus continua a apostar com a humanidade. Deus não se cansou. Quer dizer, Ele não se cansa de usar de misericórdia para conosco. Nos quer dar mais uma oportunidade. Quer dizer, olha, tendes aí mais um ano para crescer espiritualmente, para crescer na paz, para crescer no amor, para crescer na fé, para crescer...
Praticando a revolução da ternura.
Como praticando a revolução da ternura e da misericórdia. Quer dizer, gosto muito também dessa expressão de Papa Francisco. Portanto, eu diria paz, esperança e alegria para os jovens e para os jovens menos jovens, para todos. Tanto que é tempo de advento, tempo de espera e tempo de acolhimento ao Deus que vem.
Nosso corpo, nossa alma.